quais as soluções políticas, econômicas e tecnológicas que as periferias têm para compartilhar. Olá, eu sou Aline Rodrigues e este é o Quebra das Ideias, o podcast da Periferia em Movimento. A cada edição, eu vou conversar com convidadas, convidados e convidades para aprofundar assuntos do nosso cotidiano nas periferias. No próximo domingo, dia 15 de novembro de 2020, temos o primeiro turno das eleições municipais. E por isso, este episódio é sobre outras possibilidades de sociedade. Vamos falar de política, economia e tecnologia pensados a partir das periferias. Ao som de Dólar Euro, da Tássia Reis, com participação de Mona Brutal. Para trocar essa ideia, a gente chama Thaís Santos, que é química e doutoranda em bioenergia. Ela também é cofundadora da comunidade cultural Quilombaque, em Perus, na zona noroeste de São Paulo, e está em luta para manter seu espaço. Na descrição, a gente coloca as informações para quem quiser contribuir. Thaís também faz parte da rede de cursinhos populares Uniafro e da Coalizão Negra por Direitos. Essa entrevista rolou em 13 de maio de 2020, quando completaram-se 132 anos da abolição da escravidão, e transmitida ao vivo no Facebook da Periferia em Movimento. E aí vamos para o tema, né, que não dá para a gente passar batido, partir desse assunto para conversar todo o restante. 13 de maio é marcado pelo momento que é assinado uma tal Lei Áurea, que se diz a melhor solução, que se diz uma possibilidade de liberdade para o povo negro que vivia a escravidão no nosso país. Mas que a gente sabe, eu que estou ao lado, estou como aliada da luta antirracista, sabemos, né, nós que produzimos conteúdo a partir das quebradas, e também a nossa convidada aí tem toda uma bagagem para dizer o quanto isso não é, de fato, não foi a melhor solução, ou pelo menos não foi uma solução cuidada para todos os seus impactos, né? E aí acho que para começar, Thaís, assim, se você puder trazer para a gente que se criou essa solução, enfim, foi para atender poucos.
Ressignificar o 13 é necessário, porque já que nos contam uma história falsificada, né? Já que nos querem empurrar uma história que não condiz com o que a gente sabe através dos nossos avós, dessa cultura oral, a ressignificação precisa chegar no maior número de pessoas. Então, aqui eu insisto na potência que é a educação e a educação popular. A educação não só para o acesso dos nossos às universidades, mas uma educação com cuidado para que essas datas ainda não sejam vendidas e postas na nossa mesa como se fossem a bondade de alguma princesa. Não é. Foi uma luta social, então você já tinha várias revoltas durante e antes disso, né? Não só o Quilombo de Palmares, mas também o Quilombo de Palmares e tantos outros que a gente não teve condições de saber e conhecer através dessa cultura oral. Então, essa história que tentam nos apagar é que a gente tem que buscar através da educação popular e colocar na mesa para os nossos, para que eles tenham força para chegar lá nas universidades, sabe, conhecendo a história de fato, e não uma história resumida numa página de uma suposta história.
A gente consegue fazer essa relação do que foi vivido na época, e que isso é ainda hoje, e cria-se soluções nos territórios, né? Então, cada território cria a sua adaptação ali para seguir na sobrevivência, né? Acho que é uma solução que não é pensada com a calma e vamos analisar, pausar tudo para pensar a melhor solução. É pensar fazendo, né? É criar soluções e já testando o pouco que acabou de pensar e que a gente consegue fazer primeiro muito próximo para depois conseguir escala, né? Mas que são as melhores soluções, né, Thaís?
Diferente do que essas pessoas acham, não vai ser de fora para dentro. Nós já estamos aqui e nós estamos fazendo isso. Então, então eu vou falar das linhas onde eu atuo, né? Você falou em fundação, então a Quilombac é uma cofundação. Nós somos um grupo que nos reunimos há 15 anos atrás e pautamos a falta de espaços dentro do bairro sem cultura, sem qualquer tipo de cultura ou qualquer tipo de formação para os jovens. Na época eu ainda era uma jovem menina. E aí, a cofundação é isso. Eu estava nesse grupo, hoje a gente tem várias linhas de frente. A Quilombac é uma autogestão, então a gente não tem uma pessoa que faça, que seja o presidente da Quilombac. A gente tem linhas que encaram isso como uma autogestão, então são várias coordenações e várias atuações. Eu sou cofundadora da Comunidade Cultural Quilombac e também tenho uma atuação na rede UNEAFRO. E aí, quando eu citava anteriormente nessa construção de uma história falsificada, é isso. A gente preferiu entrar numa rede de cursinhos de educação popular. Então, enquanto Quilombac, a gente sempre almejou ter um cursinho aqui, da Quilombac. Mas faltamos algumas coisas e falamos, o ideal agora é entrar fazer parte de uma rede que já funciona e que a gente já acompanha, né? Estabelecemos essa parceria com a UNEAFRO Brasil e vem sendo lindo o trabalho que a gente está desenvolvendo junto com a UNEAFRO. A UNEAFRO é uma rede grande, somos em 35 núcleos de educação popular espalhados na cidade de São Paulo, interior, um no litoral e dois no Rio de Janeiro. Então, todos esses núcleos já fazem esse trabalho de formiguinha que algumas pessoas insistem em falar que não está sendo feito ou que tem que vir um salvador da pátria para ensinar nós a fazer o que nós já estamos fazendo. Então, não é necessidade. Não é necessário, nós já estamos fazendo, é só dar um Google, só jogar e dar um busca, ou ter a disposição de vir nas quebradas, visitar Perus, visitar Poá, visitar Jardim Miriam e conhecer o trabalho que está sendo feito e desenvolvido aí, que é para além dessa formação para o vestibular, para além desse limite que as nossas caixinhas quadradas das escolas ainda insistem em fazer. É uma construção para que esse estudante tenha esse olhar ampliado, principalmente para essas datas forjadas como 13 de maio.
Que às vezes é uma dificuldade, eu estou falando, me incluindo nesse movimento, né, como uma iniciativa que faz jornalismo de quebrada e que às vezes dá uma travada na compreensão das pessoas quando a gente explica o que é jornalismo de quebrada, mas como assim, né? Ah, então não é jornalismo? Não é jornalismo, com a sua essência do que se propõe, e é bem o que você está trazendo. Não procure Quilombac para acessar uma tecnologia ou uma solução com base no que você já conhece até então, né? Porque a solução criou, foi muito ajustada, construída conjuntamente com toda a demanda que você percebeu no território, né? Não foi uma implantação de padrão que foi trazido e foi testado em um lugar tão, tão distante com um sentido totalmente contrário. Não, é uma solução interna. E aí, às vezes, as pessoas que estão de fora têm essa dificuldade, né, de entender. E como é que você faz, assim? Como é que você tem algumas coisas, assim, que possa compartilhar, inclusive, com a gente? Como é que se faz entender e ser entendida, né?
É isso. Na verdade, o trabalho de vocês é lindo. O trabalho do Nós, Mulheres da Periferia, é lindo. A Thaís também faz trabalho incrível com os jornalistas aí da Sul. Me lembra aí, Aline. Tá me fugindo o nome da Desenrola e Não Me Enrola. Então, são trabalhos de base no jornalismo que são essenciais para essa desconstrução do olhar da periferia. Então, não é o olhar da periferia que a Record reporta, que é o, então vamos falar do Jardim do Russo em Perus. E aí, o que, que a gente acha assim? Nossa, deve ter PM, deve ter morte, deve ter essas... Não tem. Tem muito mais que isso e é o que os nossos precisam saber e conhecer. É claro que tem muita gente que já sabe, que já conhece, que já está frequentando os nossos espaços. Mas tem muita gente que não, que as rotinas não permitem que esse olhar se amplie. E aí, esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo é essencial para que fomente isso, fomente um novo olhar, uma nova visão para o nosso território, né? Deixa eu só voltar um pouquinho, e ainda falando sobre a rede e essa construção, essa desconstrução dessa história falsificada. A rede UNEAFRO, ela é uma rede de professores voluntários, né? Então, todos os professores são voluntários nos núcleos, nos 35 núcleos. São professores que disponibilizam do seu tempo, que estão nas redes, estão na escola municipal, escola estadual, mas que disponibilizam do seu tempo para vir na Quilombac, ir lá no pagode da disciplina e doar esse trabalho, né? esse serviço. Para esses professores, e aí a gente sempre pensou muito, eles criam coisas, são incríveis. Os 12 daqui, a gente sempre correu atrás disso, e eu acredito, estou falando dos 12 porque eu acompanho o trabalho enquanto professora também e coordenadora desse grupo, agora dividindo a coordenação com o Paulo. Mas acredito que em todos os núcleos da UNEAFRO isso também se dá. E aí, pensando nisso, pensando nesse norte de o quanto os professores para que a gente tenha o nosso material didático. Então, é um edital interno, né? Não procurem aí o site da UNEAFRO, quem ainda não se voluntarizou na rede. Então, é um edital para quem já trabalha na UNEAFRO, para quem já desenvolve o trabalho voluntário na UNEAFRO. Os professores que já estão em rede vão acessar o edital amanhã e vão partilhar esses temas aí de acordo com o edital. Tá? Então, só essa informação para falar, sim, que nós já estamos fazendo muita coisa, que a gente não precisa de alguém com alguma ideia sensacional, que a gente já tem as ideias sensacionais.
Tá curtindo a conversa? A Periferia em Movimento é uma produtora independente de jornalismo de quebrada. E para continuar fazendo conteúdos jornalísticos, a gente conta com o seu apoio. Você pode contribuir a partir de R$ 5,00 por mês em www.catarse.me/PEM. Nosso jornalismo não pode parar.
Você traz também, né? Porque muita gente cria esse olhar limitado, que também, infelizmente, a mídia contribui, que a quebrada só está em soluções imediatas, né? Que também são importantes, que você, inclusive, está à frente de distribuição de cestas básicas, de um suporte imediato para as famílias que perderam suas rendas, ou que seguiram sem renda, porque já estavam sem, com a dificuldade de conseguir um trabalho. Mas também a gente, eu, né, enquanto periférica, estou trazendo isso, mas que já são criadas soluções para projetar futuro, né? Então, isso que você traz, né, de editais são criados para criar uma nova pedagogia mesmo, né? Uma nova entrega de estudo, de ensino a partir dessas demandas. E que isso é muito importante, porque quando a gente passar por esse furacão, né, que a gente está passando do que traz uma pandemia para essa sociedade, é muito importante que a gente já esteja prontos para esse novo normal que tem se trazido, né? E que o novo normal, ele é diferente para quem está na quebrada e para quem não está na quebrada. E que quem está fora da quebrada tem um movimento de estrutura financeira para agir mais rápido. E falando de novo de escala, de influência em leis a serem criadas, mas na quebrada a solução também já está sendo criada, né? Está sendo mirabolado um novo possível, né?
Na pandemia, esse trabalho que já é base, já é permanente, ele se estendeu para os alimentos, para os kits de higiene, que precisam chegar porque as pessoas estão perdendo seus trabalhos, as pessoas não estão podendo vender as coisas no trem ou vender na rua. Então, é fazer com que o direito de ficar em casa seja possível para todos. Então, se eu recebi uma cesta básica, se eu recebi um kit de limpeza e isso dá conta, você acaba permitindo, dando essa tranquilidade para essa mãe de família, para esse pai de família.
E aí tem a ver também com pensar tecnologias, a gente, né, pensando nessa nova economia, esse novo jeito de fazer política, né? Porque também está dentro dessa discussão da política no nosso dia a dia, não só a política, né, da hora de votar, a gente bate muito nessa tecla, de se perceber fazendo política no nosso dia a dia. E esse cuidado de relações mesmo, que você fale um pouco dessas construções que você participa, também nesse âmbito que, né, do pouco que a gente já estava falando aqui, desse movimento político, né, para incidir em todas as instâncias. Então, quando pensa coalizão negra, tem puxado fortemente isso, Uniafro também, enfim, acho que tem, mas tem a proposta de coalizão negra, que é bem interessante pensar, que é estar ali mesmo, como é que estão as construções de lei, e quando isso ainda não está caminhando, posicionamento, cenário Brasil, mas também internacionalmente. É uma força que surgiu, que não é de hoje, vence o nome da coalizão muito recente agora, mas que é fruto de uma mobilização histórica, né, da luta negra, e que deságua nessa coalizão.
Mas ela é um tijolo de uma história que já existe. Então, a gente tem o MNU com 41 anos, aí 42, né, dona Regina? Me ajuda. São os nossos que fizeram muito para que a gente possa ter uma coalizão negra por direitos nesse momento. Então, a coalizão negra é feita por 150 entidades, então agrega 150 entidades do movimento negro, e que tem essa incidência política ativa no Congresso, nas organizações internacionais, para levar essa demanda. E essa incidência política, ela não é uma pessoa que a gente liga e fala: olha, eu estou aqui em Peru, está acontecendo tal coisa assim, você está em Brasília, faça alguma coisa. Não é isso. A incidência política da coalizão negra, ela está na periferia. As pessoas que formam a coalizão, elas não estão em um outro patamar e a gente tem essa comunicação. Elas estão vivenciando o que a gente está fazendo. Então, quando a gente puxa passeata para ir, né, no Ricói, onde um menino foi chicoteado, as pessoas que formam essa coalizão estão lá. E isso é um diferencial. Então, no último novembro, nós fizemos uma atividade dentro da ocupação do Movimento Sem Teto, ali do centro, onde a gente pôde reunir, porque a coalizão, ela agrega entidades de outros estados, né? O Brasil, que a gente está falando. Então, a gente conseguiu reunir grande parte, conseguiu ter esse olho no olho, que a gente precisa também, né? E é isso, é muito importante que a gente saiba eleger as pessoas para que elas estejam nas cadeiras e, de fato, nos representem. Então, muito mais que um mandato, essa atuação política, ela já existe, e ela só toma mais força quando a população se conscientiza e vota nas pessoas que de fato agregam, né? Então, para além de um mandato, a coalizão não é um mandato, a coalizão é uma força dos movimentos negros reunidos. É isso.
Não vai parar nesse limitador, né? Permanente.
Exato.
E aí, puxando uma outra atuação importante sua na academia, né? Você é doutoranda em bioenergia. E é algo bem importante também de a gente pontuar, que é outra frente, né? De imaginar outras tecnologias, porque a gente tem, historicamente, a supervalorização do petróleo, né, e como muitas vezes pinta-se como única solução. E você olha muito profundamente para isso, né, de quanto tem outros recursos possíveis, menos degradantes à natureza e à vida humana também.
Exatamente. É isso. Às vezes é bem incoerente, e não deveria ser, né? Mas as pessoas são múltiplas. E sim, eu estou fazendo doutorado na Unesp, e o tema é bioenergia. Eu sou química, já tenho quase 20 anos? Uau! E aí, sempre foi muita surpresa, porque eu entrava, mesmo na sala de aula, eu entrava e eles me questionavam, ah, é professora de artes, né? Com os dreads, ah, deve ser professora de história. Mas nunca me associavam às ciências exatas, nunca me associavam à química. E aí até tive o desprazer de conhecer uma pessoa que me falou, me apresentei enquanto química, e ele, não, você não é química, não. Química, um químico é um gordinho, careca e branco. Um homem, gordinho, careca e branco. Ou seja, eu, mulher negra de dread, não poderia. Então, veja quantos estereótipos a gente precisa quebrar ainda hoje, 2020. Né? É bem complicado. A bioenergia é uma perspectiva que precisa estar, não pode ser deixada para o futuro. É hoje, ela precisa acontecer. Né? Meu estudo é com microalgas, né? Com fotobioreatores de microalgas. Então, a gente tem eu trabalho no IEAMAR, que é um Instituto de Estudos Avançados do Mar. E aí a gente já faz algumas pesquisas e eu vinculei o meu doutorado a essas pesquisas, que a microalga é uma flora dos nossos oceanos. Então, não se sabe, já tem um levantamento do... Não vou usar termos técnicos, tá? Você já tem um perfil de microalgas em outros oceanos, em outros litorais. A gente é muito pouco os nossos estudos do perfil de microalgas nos nossos litorais. E essas microalgas, elas têm potencial para gerar biomassa e muito potencial nos biocombustíveis. Então, o meu doutorado tem esse viés para transformar microalga, fazer essa transformação de microalga em biobutanol, que é um substituto da gasolina, um substituto direto. Você não precisa alterar o motor do carro, você pode colocar o biobutanol no lugar da gasolina, só que em escala isso ainda é muito pioneiro, não se tem, né? Hoje você tem isso em pequena escala no laboratório, já sabe que pode ser feito, mas a engenharia para isso ainda não está disponível. O meu doutorado é basicamente isso, então para fazer esse levantamento das microalgas que nós temos no nosso litoral e as possibilidades. Então qual geraria mais energia e seria uma possível... uma preferida aí na seleção para o biobutanol, né? Para essa engenharia acontecer em larga escala. É isso. A gente já tem alguns direcionamentos, então eu vou puxar agora a minha cordinha aqui, que aí eu falei para você, né, Aline? Se eu começar a falar de bioenergia, eu vou embora.
A gente negociou de produzir um conteúdo com esse mergulho em bioenergia, porque é bem importante trazer, né? Quando você fala, vou cuidar para não trazer termos técnicos, isso é um reflexo do quanto a gente fala pouco desse assunto, né?
Exatamente.
E aí, ainda assim, puxa, calma que eu preciso explicar direito, porque a gente... A sociedade não tem muitos ainda não partiram para refletir sobre esse assunto, quem dirá entender os termos todos que você poderia usar aqui agora, né?
Uhum.
É um reflexo histórico de não se olhar para essas possibilidades mais justas para a população.
As tecnologias estão chegando para a gente como produto, mas diferente do que era antes, a gente não se pergunta mais o porquê, como é feito isso, como é que está acontecendo. Então você compra um novo celular, mas você não sabe que tecnologia que está por trás desse celular. Você compra uma nova televisão, mas você não está entendendo muito bem esse novo funcionamento. E aí fala assim, ah não, tudo bem, não vamos falar sobre esse, é muito difícil para você. E não deve ser assim. A gente precisa, sim, de uma atuação mais incisiva nesse ramo das ciências, porque, sim, nós temos capacidade de entender, e aí também é uma coisa que eu volto a... que eu escolhi química por conta disso, do não crédito de que eu poderia fazer. Aí eu falei, ah, como assim? Uma professora de ciências... Vou tomar que ela não esteja aí, mas a professora de ciência do sétimo ano, sei lá, eu falei o que eu queria ser quando crescer, e aí ela pegou e falou assim, não, agora vamos trabalhar com a realidade, vai, fala aí, o que você quer ser? E eu quero ser cientista, e aí ela me tirou os meus créditos, porque eu também fazia uma baguncinha, né, mas isso não poderia limar as minhas possibilidades enquanto estudante. E aí, ao contrário do que talvez ela tivesse a intenção, isso só me deu forças para que eu falasse, agora eu vou estudar e vou mostrar para ela que eu posso. E é isso que que eu acabo passando para os meninos aqui, para os meninos do cursinho, falando, olha, não permita que alguém escolha o seu sonho, escolha o sonho para você, sonhe você e sonhe alto. E joga para cima, é o que você realmente quer. E aí foi uma escolha que eu abracei lindamente e sou muito feliz e grata. A Quilombá, que ela já tem, ela foi pensada também nisso, né? Então, foi pensada também através disso. Então, a gente construiu, tem toda uma bioconstrução nesse projeto Quilombá. A gente sempre reaproveitou os materiais, então garrafa PET virava janela, pneu de bicicleta vira também, sabe? A gente tem uma cozinha toda voltada para a bioconstrução e temos caminhos, então, para pensar nesse descarte inadequado. Toda a educação ambiental, que também é limada nas periferias, que também não é tratada com devida prioridade, porque a gente acaba trazendo esse tema para cá. Então, nós estamos em duas redes de permacultura, uma rede estadual e uma rede de permacultores periféricos, e aí de tempos em tempos a gente tem encontros aqui que pensam possibilidades de viabilizar o aproveitamento de água pluvial. Então essa coleta, a gente tem aqui instalado um sistema de coleta de água pluvial, os biofiltro. Agora a gente está com um plano aí de fazer uma bacia evapotranspiradora, né? Que trata o efluente do vaso sanitário, né? Então, um tratamento do efluente sanitário para que ele não vá para o esgoto e o tratamento do esgoto demande uma energia maior. Então, tem toda uma ciência que é enraizada nos nossos conteúdos tradicionais. É o que os vovôs e as vovós já faziam. Então, a gente traz isso para a construção da Quilombak como tema de prioridade.
Você ouviu a Thaís Santos, que é química, doutoranda em bioenergia, integrante da Uniafro e da Coalizão Negra por Direitos. Ela também é cofundadora da Comunidade Cultural Quilombak, que está em luta para manter seu espaço funcionando em Perus, na zona noroeste de São Paulo. Na descrição do programa, você tem mais informações. O programa de hoje foi sobre política, economia, tecnologia e as soluções compartilhadas pelas periferias nesse momento de urgência. Quer mais informações sobre as periferias e sobre como contribuir para que o nosso trabalho continue existindo? Acesse periferiaemmovimento.com.br. E se você quiser receber conteúdo jornalístico no seu celular, chama no Zap. O número é 11 95781 6636. Quebra das Ideias é o podcast da Periferia em Movimento. Eu sou Aline Rodrigues, jornalista. Redação de Tiago Borges. O roteiro e a edição de áudio são do Paulo Cruz. A adaptação para o vídeo é do Pedro Ariel Salvador. Também fazem parte da Periferia em Movimento Camila Lima, na estratégia digital e distribuição, Karina Rodrigues, na mobilização de recursos, e Laís Diogo, produção. Até a próxima!